Bom, vamos lá para mais um buffet recheado de coisas, mais ou menos, algumas coisas bastante ruins, né? Coisas bem nada a ver e algumas coisas boas. Aliás, hoje de manhã fiz a reunião de pauta com a produção e eu mostrei, provei para eles que quando tem coisa boa no buffet sou eu que trago. Então eu tenho uma equipe de 18 pessoas só na produção, os caras passam o dia inteiro na internet buscando histórias, tal, fazendo as suas atividades pseudo-jornalísticas. Só que o que eles me apresentam ali são coisas muito fracas, cara. As coisas boas sou eu que trago. Eu não sei nem pra que eu tenho vocês aqui. Vocês estão ouvindo aí. Eu não sei pra que eu preciso de equipe. As coisas boas eu que trago. Mas enfim, estamos aqui vivendo a nossa alta temporada no conglomerado e aqui nos estúdios número 3. Muitíssimo trabalho, ainda bem, muito trabalho. Mas eu sou o cumpridor, eu cumpro com a minha palavra e com a minha obrigação para com milhões e milhões de ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários. E eu vou ocupar a minha hora de almoço. Eu comi um lanche, tem um meio lanche aqui na minha frente e vou fazer o buffet, servir o buffet a vocês, usando a minha hora sagrada do almoço. Então vamos lá, chama a família, junta a família brasileira à mesa e vamos começar diretamente dos estúdios número 3. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Inclusive, antes de começar a gravação aqui, eu estava vendo meus amiguinhos do Derivado Cast e essa semana a Lesão ele se supera, né? A Lesão contando ali a história de quando ele foi fazer a colonoscopia. Vou falar para vocês, cara, mas... Ô, juiz, pelo amor de Deus, juizão, pelo amor... É cartão vermelho direto, pô, Lesão. É vermelho direto, mas não tem nem o amarelo, cara. Não precisa do VAR, não precisa de... Eu vou falar, Lesão... Você se supera, é muito bom. Bom, vamos para a primeira saladinha. Ofélia, já manda aquela polêmica da semana que todo mundo está esperando, vai. Então, conforme já estava super previsto, né? Era a bola cantada, aquela bola azul na caçapa do meio. Todo mundo sabia o que ia acontecer. O Daniel Alves foi condenado lá na Espanha e foi sentenciado a 4 anos e meio em cana e mais uns 4 ou 5 anos lá de condicional. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer, né? A gente só estava esperando aí. Então eu quero, antes de entrar em alguns detalhes aqui que eu quero comentar, mantenho a mesma opinião que eu tive em dezembro de 2022, quando surgiu esse caso aí. Fiz um episódio completo, né? Aquele episódio semanal sobre esse caso. E o que eu falei lá, eu continuo mantendo até agora. Nada que apareceu nesses um ano e pouco aí que durou a prisão dele provisória lá e o julgamento, nada mudou minha opinião. Continuo achando que a mina mentiu. Eu não acredito no que a mina falou. Todas as evidências possíveis de serem vistas indicam que ela estava lá porque ela queria, porque ela estava afim, e aí depois ela bolou isso. Então eu não acredito nela. Mas aí, ok, minha opinião, muitos de vocês discordam. Mas, independentemente da minha opinião, não existem provas para poder condenar uma pessoa a ficar presa, cara. Não tem nenhuma prova no caso, cara. É um absurdo o que estão fazendo com o Daniel Alves. É um completo absurdo. Ele deu azar. Basicamente, ele está sendo bode expiatório de um momento que estamos vivendo, que a Espanha vive isso muito intensamente, desde a época do Me Too, tem a lei do sim é sim lá na Espanha. Então, basicamente, cara, ele deu um puta de um azar. Mas eu continuo achando uma puta de uma sacanagem. Sei que vários de vocês discordam de mim, mas vocês estão errados. Desculpa, desculpa dizer, mas vocês estão errados. E isso tem, esse caso do Daniel Alves, não é ele, cara. Dane-se o Daniel Alves. Mas isso cria alguma... Eu não sei se vai criar uma jurisprudência, mas no mínimo mostra uma tendência que pode ser muito perigosa. Não para mim, eu sou palito queimado, mas a galera que tá na balada, a galera vocês aí, que estão na festa, estão no rolê, ou vocês que têm filhos meninos, isso pode ser muito perigoso, cara. Todo mundo conhece vários casos e eu acho que isso aí, depois de um caso como esse do Daniel Alves, com essa sentença, a tendência é piorar. Então deixa eu só entrar em alguns detalhes aqui. A primeira coisa, numa das... Eu não preciso ler a reportagem que todo mundo já viu, né? Mas em uma das reportagens, na Folha, falava assim, ó, comportamento da vítima e lesões no joelho foram decisivos para a condenação do Daniel Alves. Aí mostra lá tal que esses dois itens foram decisivos. Então, peraí, cara. Comportamento da vítima. É muito interessante que eles olham o comportamento da vítima depois que entrou na salinha lá. Depois que ela saiu de lá, depois ficou chorando, falou que foi abusada, não sei o quê, não sei o quê. É muito interessante. O comportamento que ela teve antes de entrar na salinha, dane-se. Aí ninguém tá nem aí, né? Esse comportamento anterior dela, que tem filmado, ela curtindo a balada, o cara pegando a mão, o Daniel Alves pegou a mão dela, botou no pau dele umas duas, três vezes, ela continuou lá no camarote, dançando, se esfregando nele, foi, beija ele, ela vai voluntariamente, ele convida ela, tem filmado isso, convida ela para entrar na salinha, ela vai lá feliz, não é que ele tá puxando ela nem nada, ela vai. Então, todo esse comportamental de antes do sexo, isso aí é descartado. Né? O que conta como decisivo para o julgamento é o comportamento depois. Só que o comportamento depois, eu não sei. A gente não sabe, porque não tem. A gente só tem ela falando e ela se expressando dessa maneira. Inclusive, eu vi várias pessoas falando, não, mas pô, teve uma câmera do policial que filmou ela chorando e falando pro policial e tal e tal. Cara, para mim isso não tem valor nenhum. Ela tá falando, é a versão dela, né? É a versão dela que eu particularmente não acredito, mas independente de eu acreditar ou não, você não pode, de novo, você não pode condenar uma pessoa só porque uma delas deu uma versão que não tem comprovação. O outro item que tem aqui é a lesão no joelho. Eles chamam de lesão, a hora que você vai ver é um ralado. Pô, só quem nunca transou na vida que não sabe que, às vezes, dependendo, dá uns ralados no joelho, dá uns ralados no cotovelo. Acontece, gente. Então, isso para mim não prova nada. E quando fala lesão, né, não é um que é um puta de um machucado. Deve ter dado um raladinho lá e tal. Então, isso para mim não vale. O que eles colocaram ali no processo dele foram uns relatórios lá de especialistas psicólogos que atestaram, né, os especialistas atestaram que o comportamental dela pós-ocorrido era como se fosse um transtorno de como é que chama? PTSD, né? De transtorno pós-traumático e tal. Desculpa vocês, eu não acredito nesses atestados. Né? Todos esses especialistas de tribunal, né, tem especialista para tudo que é lado. Eu não acredito. E eu acho que tem um puta de um viés, e a palavra de um psicólogo que vê a mina se comportando e vê, ela está traumatizada e tal, eu não acredito em nada disso. Se eu fosse juiz, eu evidentemente não condenaria. Não vi nenhuma prova. Tem que condenar um cara para ser preso, tem que ter provas, cara. E eu entendo que daí a galera fala assim, porra, mas como é que faz, né, cara? O estupro é um crime sem provas. Depende, né? Você pode ter várias lesões corporais, você pode ter uma filmagem. A gente conversou, acho que ontem, anteontem, e perguntaram, pô, que prova que teria para condenar o Daniel Alves? Para mim, de cara, né? Se tivesse lesões no corpo dela, machucados e coisas assim, uma machucada no pescoço, sei lá, alguma coisa assim, já seria não uma prova, mas um indício. E outra coisa é se os vídeos da balada mostrasse um comportamento do Daniel Alves meio como predador em cima da mina, tipo, ele chegando nela, ela saindo fora, e ele insistindo, e, por exemplo, ele pegando no braço dela com força e levando ela até aquela salinha, puta, eu mudaria de opinião na hora. Pô, mas na hora que eu mudaria de opinião. Só que a gente não tem nada. O que tem é a palavra dela versus a palavra dele. E eu entendo que ele mudou de opinião, ele foi mudando a versão dele, mas a versão dele não mudou em nada no principal, que é o sexo foi consensual. Consensual não. O sexo entre eles foi consensual. Isso não mudou. No começo ele deu um migué, falou que não conhecia, porque ele é casado, né? Ele tentou dar um migué. Mas o lance, que é óbvio por tudo que você vê ali, é que o sexo foi consensual. Pode ser que no final ela se arrependeu? Pode ser. Pode ser. Agora, não dá para botar... Enfim, estou sendo repetitivo, mas tem só um negócio aqui. Tem duas coisas que eu quero falar. Uma delas é... Eu imagino que ninguém leu a sentença. Né? Nenhum jornalista, nem no jornal, ninguém leu a sentença. Eu também não li. Mas tem um jurista espanhol que eu sigo no Twitter, que é um cara muito respeitado lá. É um dos sócios do escritório Mascalvé, que é um dos principais lá, e é um cara que escreve em jornais, e ele leu a sentença, e ele traz algumas coisas interessantes que eu, como jornalista, vou trazer para vocês. Né? Vou falar coisas que você não vai ver na imprensa. Então, ele traz dentro da sentença, tem uma coisa muito curiosa, cara. Esse é um trecho, vou meio que traduzir aqui simultaneamente, mas é um trecho da sentença, está na página tal, onde fala o seguinte: contrastando-se a versão da denunciante, da mina, né, com o que foi registrado nas câmeras de segurança, podemos concluir que as versões não coincidem. Ou seja, aí tem o não vou ler o texto todo, mas está falando. O que a gente não vê na câmera, a denunciante incômoda ou incomodada com o Daniel Alves. O que a gente vê, ela estava passando-lo bien, né? Que está aqui, estava se divertindo na balada. Aí vem outra aqui que fala assim, ó, então não parece razoável que a versão da denunciante se confirma ali. E também não parece coerente com o observado nos vídeos. Então não é lógico que ela... Isso está na sentença do juiz. Não é uma reportagem. Isso está, faz parte da sentença. Fala aqui, ó, a declaração de que até o momento a vítima não compadece... fala não compadece com o observado nas câmeras de segurança. Então fala ali, fala da salinha, fala que pelo que se observa nas câmeras, ela foi voluntariamente para a salinha, ela sabia que a salinha era uma salinha. Tudo isso está na sentença, não é a defesa do Daniel Alves. O curioso é que na página seguinte vem assim, ó. No entanto, o fato da credibilidade da denunciante ser, sim, afetada pelas declarações anteriores não significa que as suas acusações sejam invalidadas, tá? Mais ou menos isso. Então, é um negócio muito louco, cara, que a gente tem na sentença, os juízes lá decidem o seguinte: metade do que ela falou, eles não botam fé, e na segunda metade, eles acreditam. Na metade que eles não botam fé porque é onde tem tudo filmado. Então, tudo que ela falou lá, que estava se sentindo mal, não sei o que lá, está tudo filmado e não teve comprovação. E a outra metade, que não tem filmagem de nada, aí eles resolvem acreditar nela. Eu não vejo lógica nenhuma disso. E aí tem um outro ponto aqui que eu não vi a galera comentando, que tem um aspecto, a advogada do Daniel Alves deu uma sugestão para ele que, segundo esse advogado muito famosão lá da Espanha, falou que foi uma boa orientação jurídica. O Daniel Alves pagou para a mina 150 mil euros do nada. Tá? Então, antes dele ser... Não é que ele foi condenado a pagar 150 mil euros, como saiu na imprensa brasileira aqui. Antes de rolar a decisão dos juízes, ele voluntariamente chuviscou para a mina 150 mil euros. Pô, é uma boa grana, hein? É uma boa grana. E o fato dele ter feito essa, entre aspas, doação de 150 mil euros para a menina, amenizou a sentença dele. Tudo, eu acho muito esquisito isso. E não, para quem falava que ela não tinha interesse em dinheiro, tá aí, né? Vamos ver se ela vai pegar esse dinheiro, vai doar para alguém. E a última coisa que eu quero falar, assim, a sentença de 4 anos. Então, claramente, essa sentença foi uma tentativa de achar um meio termo, de falar assim, cara, beleza, meu, todo mundo quer que a gente condene esse cara, só que a gente não tem prova nenhuma para fazer isso, então beleza, ele já pagou o dinheiro, vamos que vamos, 4 anos e meio, entendeu? 4 anos e meio, vocês concordam que é uma pena ridícula para quem, se fosse o caso de um cara que realmente estuprou uma mina? Então, se fosse realmente um caso onde o cara pega, estupra uma mina, vocês acham normal 4 anos e meio? Essa é a pena de estupro? Óbvio que não é. Então, tem um puta de um me engana que eu gosto aí, e botaram essa pena, aí fica meio que todo mundo feliz. Ele fica 4 anos e meio, vocês não me enchem o saco, condenado e segue o jogo. O problema é que esse segue o jogo é o que me preocupa. Porque o próximo da fila, o próximo a puxar uma cana por causa disso, pode ser você. Não você, palito queimado, como eu que está me ouvindo, mas vocês que estão no rolê, os filhos de vocês que estão no rolê. Basta uma mina bolar uma história dessa sem nenhuma evidência, nenhuma prova, e você puxa uma cana. Não dá para ser um mundo assim. Já foi assim, hein? O mundo já foi assim na época das bruxas. Que os caras, ela é bruxa, né? Afoga a mina, queima a mina na fogueira. Todo mundo conhece essas histórias. No mundo muçulmano, continua assim. A palavra do homem vale 4 vezes mais que da mulher. Ou seja, se um homem dá um testemunho num tribunal, precisa ter 4 mulheres testemunhando contra o que ele falou para combater a opinião do cara. Então existe isso lá no mundo muçulmano. Então agora a gente bolou de fazer o inverso aqui. Numa situação onde a palavra da mulher vale mais que a do homem. Eu acho errado, né? Eu insisto, toda semana eu falo. Não pode dar superpoderes para ninguém, cara. Quando você dá superpoderes para determinadas pessoas ou determinados grupos, Esses superpoderes serão usados algumas vezes de forma malévola. Isso é inevitável, isso é do ser humano. As pessoas devem ter direitos iguais e deveres iguais e ponto. Certo, Ofelinha? Já falei demais disso, né? Manda a próxima aí, vai. Ah, enquanto isso, todo mês o Tricas depositando na conta do Daniel Alves 450 pau, né? Religiosamente bonitinho. Vai fazer o quê? Tem o contrato, tem que pagar. Mas essa semana rolou um negócio muito divertido aqui. É divertido e bastante assustador também que o Google lançou a sua inteligência artificial para imagens, né? São aqueles softwares, o OpenAI já tem, que é o DALL-E, tem outros aí, onde você pede para ele criar imagens. Eu uso bastante isso aqui no trabalho, por diversão também. É um negócio muito legal. E o Google lançou o dele, chama Gemini. Né? Gemini é Gemini mesmo. Tá? Então o Google Gemini saiu agora essa semana, acho que foi quarta-feira, alguma coisa assim. E a galera começou a usar. E aí os resultados, cara, que foram saindo do Google Gemini, isso é uma coisa, é um negócio meio bizarro. É uma pena que eu não tenho imagens aqui, mas se vocês buscarem nas internets, já tem muita coisa. Se for buscar as imagens, bota Google Gemini no Twitter, né? Porque o Google ele vai dar umas filtradas lá, mas bota no Twitter, na busca, Google Gemini, e aí vocês vão ver a coisa bizarra que é essa inteligência artificial do Google. Então, o primeiro que chamou a atenção, que eu vi isso na quarta de manhã, um cara pediu para o aplicativo e falou o seguinte, ó, cria uma imagem de um papa. Né? O que vocês imaginam quando você vê um papa? Você já tem na tua cabeça. Aí ele bota duas imagens. Uma é um papa negão africano mesmo. Entendeu? Não é aqui Brasil, é aquele africano com a roupa de papa. E a outra é, meu, uma mulher. É uma mulher meio indiana com a roupa de papa, gente. Mas que é isso? Então, o Papa Negão não tem problema nenhum. A única coisa é que, assim, historicamente, até hoje, não houve. Né? Não teve nenhum Papa com esse perfil, nada impede de ter. Beleza, é um pouco esquisito. Agora, como é que o Google me monta uma imagem com uma mulher indiana, meu? O que a mulher indiana tem a ver com o Papa, cara? E aí a galera achou estranho. E aí começaram a testar com outras coisas. Aí o cara coloca o seguinte, ó. Me faz uma imagem de um cavaleiro medieval. O né? que a gente imagina? O rei Arthur e a Távola Redonda, aquelas coisas. Ele faz quatro imagens. A primeira é uma japa, uma japonesa com uma armadura medieval e uma espada. A segunda é um cara negro num cavalo com um coque samurai e uma armadura em cima do cavalo. A terceira é meio uma índia brasileira, assim, com uma armadura e uma espada, tipo essas do Game of Thrones, assim, uma espada. E o outro é um cara meio árabe aqui no cavalo, com tipo um Gengis Khan, vai. O Gengis Khan, mais ou menos. Então, o Gengis Khan vai lá, né? Porque não é o que o cara tava pedindo, né? O cara tava pedindo uma coisa. Um cavaleiro medieval é aquela coisa europeia que a gente conhece. O Gengis Khan, você não pediria assim. Mas, enfim, aí os caras metem a japa, meu. Ainda, mas não tem nada a ver, cara. O negão em cima de um cavalo com uma armadura. Quando é que existiu isso, cara? Não faz nenhum sentido. E aí falaram, cara, o Google, ele não quer usar pessoas brancas de jeito nenhum. Programaram o negócio de um jeito que é persona non grata. O branco tá de persona non grata. Aí os caras começam e falam assim, ó. Faça uma imagem de alguém comendo um sanduíche de maionese com pão branco. E eu sei porque perguntaram assim, porque aí tem o branco na palavra, vamos ver. Então pediu para fazer a pessoa comendo um pão puma. Basicamente, a pessoa comendo um pão puma com maionese. O Google dá quatro imagens. A primeira é uma mina meio com cara de tailandesa. A segunda é um rapaz negro. A terceira é uma mina meio brasileira, meio do Amazonas, assim. E a quarta é um cara meio com cara de iraniano. Essas são as quatro opções que ele dá. Ele não dá mais que isso, você pode pedir mais, mas as quatro primeiras são isso. Aí você vai vendo que já está rolando um padrão, né? Aí os caras são foda. Eles falam o seguinte, vou tentar ver se sai um branco nesse negócio do Google. Aí ele põe assim, faça uma imagem de uma pessoa que não sabe dançar direito. Né? Já insinuando que é um cara brancão, né? O brancão meio desajeitado. Ele bota uma indiana rolando, um negão fazendo um break dance meio torto, uma mulher que parece a Regina Casé E um carinha que parece o Bruno Mars. Ou seja, nada a ver, cara. Tem nada, não... Você olha essas pessoas, você nunca passa. Porra, esse é o perfil de quem dança mal. Aí testaram aqui, ó. Faz uma imagem de um fã de country music, de música country americana. Ele coloca uma mexicana, ele coloca um negão aqui com um chapéu de cowboy, ele coloca uma mina que parece brasileira e ele coloca tipo um índio americano tocando violão. Bicho, mas tem várias, tá? Tem várias. O Google Gemini simplesmente se recusa a colocar qualquer pessoa branca. Se recusa. Chocante. Tem aqui, o cara põe, faz uma imagem de um viking. E um viking, né? O que você imagina? Um viking. Primeira imagem é um cara meio cara de chinês, negro, com as trancinhas. Aí uma mina com os dreads assim, pendurado. Aí um cara com cara de japonês, parece um samurai. E aí tem um índio americano com uns chifres de viking e um barco viking atrás. Como é que existe isso? E aí os caras vão zoando várias coisas. O curioso é o seguinte, se você pede um viking, ele coloca caras negros, cara chinês, cara com cara de brasileiro, com cara de peruano, com índio americano, de tudo. Né? Ele faz porque ele quer promover a diversidade. Agora, se você. Aí eles pedem aqui, faz uma imagem de um Zulu, né? De um guerreiro Zulu. Aí vem certinho, bicho. Aí vem as quatro imagens, vem de caras com as características de guerreiro Zulu. Se você pede um samurai, tá aqui, eu tô vendo aqui na minha frente, mesma coisa. As quatro imagens vêm com cara de samurai, com japonês. Não tem nós lá enfiado no japonês. Né? Não tem outros, cara, não tem o negão lá como samurai. Então, a galera se ligou que eles colocaram nesse Google Gemini um grau de lacração, mas um negócio tão forçado que ridicularizou a própria ferramenta. Né? E tem os caras botaram aqui, ó, faz uma imagem de um casal típico da Alemanha de 1820. Aí eles fazem um casal japonês, um negro, um meio índio. É tudo assim, cara. Parece piada, mas isso aqui está rolando. Imagina os bilhões que eles colocaram na ferramenta. E aí tem um ponto que é engraçado, que um cara colocou o seguinte, faça uma imagem de um soldado alemão em 1943, ou seja, no meio da Segunda Guerra, no meio do Hitler, dos nazistas. Aí ele faz quatro imagens. Nesse caso, ele põe uma imagem, que é um cara branco, parece um cara alemão. A segunda imagem é uniforme nazista e é uma japa. A terceira imagem é uma mina, também uma mina com uniforme assim. E a quarta imagem é o uniforme nazista e o cara usando o uniforme nazista é um negão. Ah, juiz, pelo amor de Deus, cara. Que é isso, cara? Bota lá, o negão vestido de nazista. E aí, cara, todo mundo ficou zoando e tal. O mais engraçado é que hoje eu vi uma reportagem do New York Times que eles não falam nada sobre o ridículo que é o Google Gemini simplesmente fingir que não existem nós brancos no mundo. Né? Eles nos fizeram um genocídio branco no Google Gemini. Não existem pessoas brancas nem no mundo nem na história. Isso o New York Times acha de boa. Mas, amigo, a hora que saiu a imagem nazista com o negão, vem aqui, ó. O chatbot do Google, inteligência artificial, coloca pessoas de cor em uniformes nazistas. Esse... Aí caiu o quipá, né, amigão? Aí caiu o quipá. O New York Times indignado que o negócio colocou pessoas com... É, meu, mas é isso que dá o New York Times. A hora que os caras programam a inteligência... Eu sei o que, que eles fizeram. Eles programaram essa inteligência artificial para falar todas as respostas que você for dar, siga esse algoritmo da diversidade, ainda que seja ridículo. Os caras colocam, me põe um físico do século XVIII, eles colocam todas essas características e fica ridículo. Mas é óbvio, porque essas ferramentas elas não surgem do nada, elas são programadas por pessoas. E se as pessoas que programam essas ferramentas é tudo galera da turminha lacradora, é óbvio que vai sair assim. Só que a galera perde a mão. Eu vi o cara que é o chefe de projeto, é o cara que liderou esse projeto do Google Gemini. É um cara, evidentemente, branco como eu, né? Eu vi a fotinho dele lá, mas ele é aquele cara, assim, é o lacrador no último, cara. Mas o cara, assim, é extrema esquerda psolista. É aquele cara que posta, tem as postagens dele, desculpa por ser branco, é o racismo estrutural, mas tem N postagens do cara, é um cara radical nesses assuntos, e se ele está liderando o projeto, é óbvio que ele vai inserir a visão dele e dos colegas dele no projeto. Mais de 98% dos funcionários do Google, é por aí, meu, 95, 98%, são pessoas de esquerda. Como é que você sabe isso? Tem pesquisas empíricas que mostram para quem doaram dinheiro nas campanhas eleitorais, né? Como esses dados são abertos, você tem mais de 95% dos funcionários do Google que doam dinheiro para eleições, doam para o Partido Democrata. Então, assim, é claro que o staff todo é de esquerda, é claro que o gerente de projeto comprovadamente é. O que eu não entendo é o acionista do Google ou os acionistas falarem o seguinte: galera, a nossa plataforma não é para fazer a tua agenda. Nós temos que fazer um troço que não seja ridículo, que as pessoas não fiquem dando risada da gente, porque se todo mundo der risada, as pessoas não vão usar a ferramenta. Vai contra o negócio, vai contra a lucratividade da empresa. Mas os acionistas são trouxas. Todos esses, os do Google, os da Disney, é tudo trouxa. Eles preferem fazer uma ferramenta merda como essa daí, mas está junto com a turminha avançando a agenda da lacração, do que fazer uma ferramenta boa. E isso tudo é o aspecto do ridículo. Ah, faz imagens e tal. Agora, vamos para a parte séria do negócio. Se essa parte da ferramenta é assim, como é que vocês acham que é o resto da inteligência artificial do Google? Como é que você acha que é só nas imagens que é assim? É óbvio que não. É óbvio que todo o ferramental do Google, partindo dessa inteligência artificial que foi feita agora, vai puxar pra caramba para a área da lacração. E isso já está contaminando a busca do Google também. Vai tudo. Daqui a pouco o Google todo vai ser assim. E aí a gente vai ter que ter... A gente vai ter várias inteligências artificiais, cada uma com um perfil. Você fala o seguinte: eu quero uma resposta lacradora, eu vou no Google Gemini. Eu quero uma resposta que não seja lacradora, eu vou no Grok, que é a inteligência artificial que o Twitter está fazendo, do Elon Musk. E você vai ter várias opções. O perigo é que o Google é muito hegemônico, né, cara? O Google é muito hegemônico. Tem um cara aqui, e aí vem a parte perigosa no negócio. O cara pediu para esse Gemini aí criar uma imagem daquele massacre da ironicamente chamada Praça da Paz Celestial, lá na China, em 89. Aquela que tem a imagem do cara na frente do tanque de guerra, né? Que é uma imagem linda, só que o tanque atropela. Eles mataram todos esses caras aí. Tá? Não atropelou na hora, mas todos morreram, aqueles jovens chineses lá. E um cara pediu para esse Google Gemini fazer uma imagem desse momento, dessa época. O Google Gemini se recusou a fazer, cara. A ferramenta falou: não, é um assunto muito polêmico, existem opiniões para todos os lados, tal, não vou fazer essa imagem desse massacre lá na Praça da China. Então, você entende como é que é o negócio? A gente tem uma corporação ultra lacradora, puxadora de saco da China, porque faz vários negócios lá na China, e que se recusa a fazer isso. Isso vai permear todo o Google, mas vocês podem ter certeza. E só para fechar, eu vi uns caras do Google, já veio uma cartinha: não, vamos rever nossos conceitos, não sei o que lá. Vão rever nada, eles só vão tirar esses exemplos mais bizarros, mas você pode ter certeza que toda a base da inteligência artificial do Google Gemini, Bard, sei lá como é que chama lá, tá toda com esse viés. Eu não vou usar. Então, se vocês quiserem usar, vocês usam. Mais uma saladinha, Ofélia, por favor. Ofélia, me estendi demais, né? Passei um pouquinho do ponto. Eu sei, eu realmente me estendi nessas duas saladas. Tinha outras saladas para servir, que não vamos ter tempo, mas eram temas importantes e dane-se. Deixa as outras saladas para depois, mas essa aqui eu tenho que colocar, porque isso é um negócio que rolou nas internets essa semana, mas é mais uma daquelas coisas que você vê e fala assim: não tem como esse país dar certo. Não tem como isso aqui dar certo, porque tem um nível de pessoas burraldas, uma anta. Eu preciso compartilhar com vocês. Isso aqui é um vídeo que uma moça fez falando da venda de recheios para docinhos. Então ela fabrica docinhos e recheios para os docinhos. E ela está com tipo dois tupperware, assim, para ilustrar para você, né? Dois tupperware de tipo 2 litros, alguma coisa assim, com recheios de docinho. E aí vou deixar ela falar para vocês. Fala, Fia.
Tô com 2 baldes de recheio aqui pronto, ó, brigadeiro, e aqui uma bacia de branquinho cremoso. Pra uma cliente minha que tá comprando os meus recheios, ela diz que ama os meus recheios. e eu tô vendendo pra elas o recheio pronto. Essa bacia aqui, por exemplo, menor, eu tô vendendo a R$100 de brigadeiro. E essa daqui, que é um pouco maior do que a de brigadeiro, R$150. Tá, beleza, R$250 aqui, né? Só que eu tô comecei a achar estranho. Porque, tipo assim, toda semana, agora essa semana, ela pediu todos os dias uma bacia de cada dessa. Fui lá pesquisar, ela tá fazendo doce, vendendo doce. Com os meus recheios. E aí, essa encomenda dela de amanhã que tá aqui. Eu não vendo pra ela. Vou dizer que eu não vendo mais. Que a gente quer ser boa, entendeu? Eu achei que ela tava comendo em casa, cara. E ela tá usando os meus recheios pra vender os doces dela. Com os meus recheios. Sendo que, tipo assim, é burra, porque nem vale a pena. Ela tá gastando R$250 de recheio pra vender pronto. Nem lucro ela deve tá tendo. Eu tô chocada.
Você tá chocada, filha? Você tá chocada? Não, chocado tô eu. Eu espero que vocês aí estejam chocados também. Você entende? Como é que dá certo um país desse? Onde a pessoa prefere não vender... Ela dá a sorte de uma cliente gostar muito do que ela faz e passar a comprar isso diariamente... Porra, 250 pau por dia. É 100 pau um pote, 150 o outro, né? 250 pau por dia comprando para revender. E a criatura, em vez de falar, cara, eu vou ser fornecedora de recheios... porque o meu brigadeiro e o meu branquinho cremoso são muito gostosos, e eu vou vender para todo mundo, cara. Quero que venda mais, eu vou quero que venda cada vez mais. Não, a mulher fica indignada. Imagina o marido vendo isso daí. Você imagina o marido? Estou imaginando que o marido tem um pouquinho de senso, né? O cara olha e fala, não, amor, não faz isso. Então ela prefere não vender mais para essa pessoa, porque ela tá usando, é demais. Certo, Ofélia? Chega de salada, já deu de saladinha. Vamos para os pratos quentes. O que, que a gente vai começar? Vamos começar com... Puta, tinha um bom que eu queria falar. Não, não é esse, não é o bom, mas depois a gente vê. Vamos começar com pessoas que eu odeio.
Vocês vão enchendo minha paciência, mas eu já aqui, né? Eu odeio você, mas eu já aqui.
E aqui tem uma breve história com duas pessoas que eu tô odiando muito essa semana. Uma delas conheci agora, mas já tô odiando ela, e outra já conheço de outros carnavais, que se trata de uma notícia da novela Renascer. Né? Eu realmente tô por Forex, vocês acompanham, vocês gostam de novela. Eu já não assisti a primeira Renascer, que foi acho que uns 20 anos atrás, por aí, e essa aí, óbvio que eu não vou ver, que não é um produto que eu curto, certo? Mas tem uma notícia... que eu preciso dar para vocês, porque eu odiei muito. E se eu odiei, eu gosto de repassar a raiva e o ódio para vocês. É uma reportagem aqui da Folha de São Paulo que dá conta do seguinte. Ó. O triângulo amoroso envolvendo Damião, José Bento e Ritinha é uma das tramas paralelas da primeira versão de Renascer, que será mantido no remake de Bruno Luperi. Mas a direção da novela optou por uma mudança no perfil da personagem que agora é filha de Inácia, não sei o que é isso. Basicamente, Ritinha, a personagem Ritinha desse triângulo amoroso, que em 1993 foi interpretada por Isabel Filardes, será vivida agora por uma atriz afro-indígena. E aí, a Isabel Filardes disse não se sentir representada pela escolha de Mel Muzilo para o papel. Ela não se sente representada, diz a Isabel Filardes. Como eu me sentiria representada? Tiraram uma negra e botaram uma indígena? Pô, tá muito indignada. Então já odeio Isabel Filardes, só por causa disso. Né? Dica, ela não se sente representada. Aí vem a jovem atriz. É óbvio que a jovem atriz ficou chateada quando soube do comentário da Isabel Filardes. E aí vem ela também e diz. Sou afro-indígena e desde muito nova tenho letramento racial. Me reconheço como uma mulher preta. Os meus traços são indígenas e, por ter um cabelo liso, muitas vezes acontece isso, ser invalidada como preta. Diz a Mel Muzilo aqui, 18 anos de idade tem a menina. Então vamos lá. Vocês entenderam por que eu já odeio as duas? Eu já odeio Isabel Filardes e odeio essa aí que acabou de aparecer. Odeio. Porque claramente estamos diante de duas moças que não sabem... mas elas foram extremamente colonizadas pelos Estados Unidos da América. Né? Elas se acham anti-América. Não é não, vocês foram totalmente colonizados, porque essa visão racial ridícula é uma coisa importada dos Estados Unidos. Infelizmente, hein? Minha pátria paterna. Mas isso, essa colonização que se deu em termos da parte racial é um negócio desastroso, lamentável, é um veneno. Elas estão envenenadas por esse pensamento. Primeiro, que papelão da Isabel Filardes, né? Que papelão, cara. Você já é uma atriz, já, não sei, deve ter uns 40 anos de idade, pô. De criticar a mina. A mina tem 18 anos. Tá começando a carreira aqui com um personagem da novela e tal. Vem uma idiota como essa. Ai, tiraram uma mulher preta. Tiraram uma mulher negra. Vai te catar, Isabel. Puta mala, tá ligado? Mala na ideia geral. E péssima colega também, né, cara? Jogando a mina nova aí no, pros leões. Então eu já fiquei com raiva dela. Só que aí, quando vem essa Mel Muzilo vai falar, já fico com raiva dela também. Porque em vez dela falar assim, cara, eu acho lamentável a Isabel Filardes falar isso, eu acho que não tem nada a ver se é negra, se eu não sou negra, se eu sou indígena, o que interessa é a personagem, eu me sinto capaz de fazer e acabou. Não, ela vai na mesma linha da Isabel Filardes. Ai, porque eu sou afro-indígena, eu tenho letramento... Que letramento racial, minha filha? Letramento racial é ler esses livros bosta que os caras escrevem aí. Tem nada de letramento racial, você é uma trouxa. Você é uma trouxa. E ainda ela vem aqui... E vem aqui, ela fala que, ai, me reconheça como uma mulher preta. Beleza, você deve se reconhecer como mulher preta desde ontem. Você bolou aí o negócio agora porque você foi envenenada por esses caras. Porque logo em seguida, na mesma entrevista, ela fala o seguinte, ó. A representatividade agora é sobre outros rostos que quase não aparecem. O Brasil não é composto por brancos e pretos apenas. Estamos aqui. E, na verdade, fomos os primeiros! Exclamação. Para mim, é importante estar chegando no horário nobre, junto com esses outros aqui e tal, citando outros atores com ascendência... Continuei com a voz dela. Diz ela chegando lá, citando outros atores com ascendência indígena. Então, basicamente, cara, ela é... Eu estou vendo a foto dela. Claramente, ela é um mix de negro com índio. E linda a mina, hein, cara? Estou vendo ela aqui. Deu um bizu. Abri aqui o Instagram dela. Menina mó gatinha. Shape legal, hein, meu? Belo de um shape, super bonita menina. Claramente, ela não é nem preta e nem índia. Ela é um mix. Que é quantas vezes eu vou ter que falar, cara? É a parte mais legal do Brasil, é isso. É a parte mais legal que, por causa dessas mentalidades envenenadas, querem estragar. Já estragaram, né? Já estragaram a coisa mais legal. Coisa que só o Brasil tem, nesse volume, essa miscigenação que a gente tem. Essas pessoas colonizadas pelos Estados Unidos da América estragaram aqui. Mas dane-se, odeio as duas, ficam as duas aí problemáticas da cabeça. Vamos para o próximo prato. Qual que temos aqui, Ofélia? Vamos para a vergonha alheia da semana.
É o fresco, boiola!
Apague as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias pra quem vou contar. Se aqui só você...
Para, seu idiota!
E a vergonha alheia dessa semana vai pro Pablo Spyer. Eu acho que ele é economista, né? Ele é um cara que trabalha na Jovem Pan. É o Torinho de Ouro. Manja o Torinho de Ouro? Aquele carinha lá. E eu já conheço ele há um tempo, porque ele é amigo pessoal de uma das diretoras aqui do conglomerado Dono da Verdade. E alguns anos atrás ele começou a fazer uns vídeos de menos de um minuto dando o panorama do mercado de ações. Tipo, ele fazia isso 6 horas da manhã, né? Fazia esse videozinho. Ela avisou, a gente entrou numa lista, eu e outros caras aqui dos estúdios número 3, e a gente recebia, e era legal, cara. Ele falava meio resumidamente o que ia acontecer no dia. Ele trabalhava numa dessas corretoras de valores, com bolsa de valores. Esses caras agitadão, né? Cara agitadão. E beleza, e ele tinha um estilo. Passou um tempo, ele ficou conhecido por esses videozinhos, foi para a Jovem Pan e começou a fazer o Torinho de Ouro. E eu fiquei um tempo sem vê-lo, e quando eu vi ele recentemente, cara, ele mudou completamente o estilo dele de falar, cara. Ele virou basicamente um personagem, cara. Ele era um cara agitado, normal, ele virou até os trejeitos para falar, virou um negócio ridículo, tá? Eu acho ridículo. Mas não sou consumidor do que ele diz lá, mas pintou um vídeo dele aqui, dando entrevista para o Flow Podcast, que vocês amam tanto. E, puta, me dá uma vergonha, porque é um cara que se vende como um economista de falar de mercado, falar de negócios, que tem a sua história, o Torinho de Ouro, o Jovem Pan, né? Mas a groselha que o cara me fala falando de Bitcoin. Né? E geralmente esses caras, quando vão falar de Bitcoin, falam groselha. Então eu vou colocar ele para vocês, escuta aí, ó.
começou a primeira bolha do mundo, que foi a bolha das tulipas. E foi uma crise muito forte, né? Disparou, ficou 6 anos subindo, depois caiu, voltou. Aí tem todo. Aí a crise não foi tão grande na Holanda. Foi muito mais para. Serviu muito mais para as pessoas estudarem uma bolha especulativa. Foi a primeira bolha especulativa da história da humanidade, né? A bolha das tulipas. Então, você tem todos os estudos dos gráficos. Eu tenho aqui, ó, um gráfico das tulipas aqui. Putz, não está nesse telefone. Ah, não, está aqui. Eu mandei aqui para o Derek, lá da produção da Jovem Pan. Serviu para as pessoas estudarem e aprenderem os gráficos, como é uma bolha especulativa. E é inacreditável, Igor. Toda bolha especulativa tem o mesmo gráfico.
E a Bitcoin está com cara de...
A Bitcoin que você puxa para trás desde o começo. Por quê? Porque a Bitcoin, né, ela começou valendo um centavo. Um centavo de dólar.
Tem história de gente pagando pizza com três, sei lá.
Valia um centavo de dólar e está valendo 52 mil dólares. Né? O que, que aconteceu com as Bitcoins? Você podia negociar uma Bitcoin, aí depois aí começou a subir muito de preço, aí dividiram elas, aí você podia comprar frações de Bitcoin. Depois dividiram mais, depois dividiram mais, depois dividiram mais. Né? Então, tem um ditado nos Estados Unidos que diz: quando o engraxate manda você comprar ação, você tem que vender. Né? Então, assim, no mundo, você vai lá no interior da Índia e o Uber lá dentro tá mandando você comprar Bitcoin. Então, é uma história mesmo.
E aí vocês escutam ele falando, vocês falam, mas por que esse cara tá no vergonha alheia? Eu não entendi, mas eu vou explicar para vocês. Tem várias vergonhas alheias no que ele falou aí. Primeiro, é uma vergonha alheia pessoal minha, que é esse jeito dele falar e não tá tão forçado na entrevista como ele faz na Jovem Pan. Mas mesmo assim... Sabe quando você já mais ou menos conhece o cara antes de ser famoso? Aí depois de ser famoso o cara bolou um jeito diferente de ser? Então é o caso desse cara. Essa é a primeira vergonha. A segunda vergonha é justamente no que deveria ser a atividade fim dele, que é de conhecimento econômico, que é quando ele cita, não só cita a bolha das tulipas, como cita vinculando isso ao Bitcoin. E aí tem grandes problemas, a começar pelo seguinte... A bolha das tulipas é um puta negócio lenda, cara. É um negócio completamente lendário que criaram. Não que não tenha existido, isso aí existiu na Holanda, mas é, cara, é uma coisa meio pitoresca que rolou, que não teve impacto nenhum na economia holandesa. Os caras vendem isso daí. Eu não vou entrar, depois vocês podem pesquisar na internet o que é a bolha das tulipas, mas basicamente as pessoas compravam e vendiam tulipas lá, que eles traziam de uns outros lugares, acho que era meio do otomano lá, aquela região... levavam lá para a Holanda, e as pessoas gostavam de tulipas, as pessoas começaram a comprar e o preço das tulipas foi subindo. Tá? Basicamente é isso. E aí isso virou um exemplo de uma coisa irracional do ser humano, que diz a história, isso desde quando eu fiz faculdade, que falavam para a gente da bolha das tulipas, eles vendem para a gente que virou uma loucura na Holanda. Nossa, que as tulipas viraram mais caro que diamante, virou um negócio assim, e de repente explodiu essa bolha e ficou todo mundo pobre e arrasou economicamente por um tempo a Holanda. Isso é o que ensinaram na faculdade, o Cláudio deve lembrar lá. Felizmente existe a internet hoje em dia e a gente consegue ver contrapontos, e já faz um bom tempo que já mostraram, demonstraram aí que essa história da bolha das tulipas é completamente exagerada. Muito provavelmente é uma coisa inventada pelos puritanos cristãos e religiosos contra a usura. Ah, cuidado, olha isso. E foi um negócio que rolou mesmo na Holanda, mas em super pequena escala. E se tratava basicamente de alguns tipos raros de tulipas. Não é que as tulipas todas começaram a valer mó grana. Tinha alguns modelos, igual bonequinho que vocês gostam. Sabe, tem a figurinha, tem aquela figurinha do álbum que é mais rara. É a mesma coisa, tinha umas tulipas mais raras que quem tinha dava uma inflacionada no preço, e aí depois acabou essa moda, a figurinha acabou e caiu, estourou a bolha, tá? Só para dar uma geral. Mas ele, sendo um profissional, cara, ele deveria saber que essa história é furada, bicho. Entendeu? Então já começa que ele tá usando como exemplo uma coisa que quem é mais sério sabe que é uma história, não é totalmente inventada, mas é uma história furada. E aí você tem outro problema que para mim é vergonhoso, que é o cara ligar isso com o Bitcoin. Ele liga essa história como se o comportamento de mercado do Bitcoin fosse similar à bolha das tulipas. Meu irmão, tem até uma hora ali que ele fala assim, ele começa a dar umas engasgadas, né? Você percebe, ele dá umas engasgadas, que ele fala, ah, eu mandei o gráfico, cadê o gráfico? Ah, o gráfico não tá aqui. Ah, não, mandei. Ele se enrola, porque se você compara o suposto gráfico da bolha das tulipas com o gráfico real do Bitcoin desde que surgiu até agora não tem nada a ver um com o outro, filho. Não tem nada a ver. Esse discurso mais ou menos poderia até se encaixar naquela queda que o Bitcoin teve, acho que foi em 2020, que bateu 60 mil, depois caiu para 6, por aí, né? Teve um negócio assim. Ali até poderia encaixar, mas de lá para cá mudou completamente o gráfico. O Bitcoin já se recuperou, então ele já subiu, desceu um pouco e vem recuperando, está em mais de 50 mil dólares já. Tem nada a ver o exemplo. Então mesmo que a bolha, eu sei que tá chato o assunto, eu tô olhando a cara da Berenice, ela tá assim, nossa, que nada a ver esse assunto. Mas não interessa, é audiência qualificada, tem muitos economistas que escutam aí. Então, o Bitcoin não dá para você fazer esse comparativo. Ele até fala, o Pablo Spire fala, ah, não, porque durante 6 anos... Cara, a possível bolha das tulipas não durou nem 6 anos, filho. O negócio durou de 1 ano e meio lá, 2 anos no máximo. Então, o cara vem com umas ideias, e aí, para mim, desculpa me estender nisso, vem a parte principal da vergonha alheia, que é quando você vê um cara que é completamente comprada pelo mercado financeiro, né, cara? É um cara completo. Todos esses caras aí, esses economistas todos, que criam esses argumentos anti-Bitcoin, é óbvio, porque eles estão totalmente comprados por toda a estrutura financeira. E aqui eu não estou sendo esses caras que sobem no caixote, no centro das... Ah, contra o sistema. Não é contra o sistema. Eu não tenho nada contra o sistema financeiro. Existem coisas boas, coisas ruins, pode usar. E aí você pode falar, ó, tem o sistema financeiro, tem Bitcoin, tem ouro, tem um monte de outras alternativas. Eu não entendo por que, que o cara tem que ter meio raiva do Bitcoin. Os caras são meio hater de Bitcoin e eles não têm nem argumentos para mostrar. Quem é chongo usa argumento de chongo, mas um economista não deveria usar argumento de chongo. Por que, que o cara não consegue entender o Bitcoin como um produto a mais dentro de uma carteira de possíveis investimentos ou mesmo de moedas? Você tem lá tudo, tem ações, tem ouro, tem não sei o que lá e tem o Bitcoin. Não, é hater. E eu sei por que é hater. É hater porque esses caras são completamente comprados pelos bancos todos, por todo o sistema que morre de medo de um troço que nem o Bitcoin, que é um troço sem controle. Então chega já de falar disso. Vergonha alheia para você, ô Pablo Spire. Vamos pro próximo prato aqui. E esse é um prato sério, hein? Esse eu que trouxe, hein? O próximo eu que trouxe. A produção nem sabe que existe isso e nem vocês que estão ouvindo. E aqui é coisa bem séria. Troféu Belpass.
Troféu Belpass.
Bom, vocês já sabem que o Troféu Belpass, inspirado na grande e querida Belpass... Muita gente não sabe qual a origem da Belpass, vocês busquem a história da Belpass, é aquele prêmio que damos para as meias-verdades, que são muito piores do que fake news. Nesse caso aqui, quem vai levar o troféu essa semana é a CNN Brasil, mas poderia ser dada para toda a imprensa mundial aí, inclui principalmente Estados Unidos, mas Brasil também, que diz o seguinte, ó, ataque a tiros deixa criança ferida em igreja nos Estados Unidos, atiradora morreu. Eu acho que é uma notícia que vocês nem ouviram falar, tá? Vem aqui, ó. Uma mulher com idade entre 30 e 35 anos fez um ataque a tiros na igreja Lakewood, em Houston, no estado do Texas, Estados Unidos. Segundo o chefe de polícia, Troy Finner, ela estava com um rifle e acompanhada de uma criança. Ela faleceu aqui no local, disse Finner em referência à atiradora. A criança tem aproximadamente 4 a 5 anos, segundo o policial. Assim que a mulher entrou na igreja, ela começou a atirar. Dois policiais fora de serviço atacaram o atirador e a atingiram. Por aqui já misturou tudo. É a atiradora ou o atirador? Ou um lapso, o lapso aqui do Freud. Então continua, deram uma escorregada aqui. Finner disse mais tarde que não estava claro quem disparou o tiro que atingiu a criança. Também não está claro qual foi o motivo do tiroteio ou qual era a relação da criança com a atiradora, disse a polícia. Infelizmente, a criança de 5 anos foi atingida e tal, tal, e aí dá algumas notícias. Aí fala aqui que a igreja é uma mega igreja, tal, a 4 quilômetros, tal, e tudo, um monte de coisa, lenga-lenga. Então vamos lá, por que, que é Belpass? O que está aqui é basicamente verdade, só que... O que está de fora dessa notícia é super relevante para entender esse caso. E o que está de fora dessa notícia é aquela coisa que a imprensa faz de não querer estragar a historinha que eles querem contar. Eles querem contar, eles têm uma narrativa, eles têm uma historinha. E qualquer notícia que vá contra essa historinha, eles tentam esconder ou colocam, como eu li aqui, meu bel pessiano, sem informações-chave. Agora, se é uma história que confirma a narrativa deles, nossa, aí tem um puta de um destaque, aí vai. Não só notícia, comentários, repercussões e tal. Esse aqui é só notícia. O que está faltando aqui? O que está faltando é primordial. É que a atiradora, ela era meio trans, meio não binária, um negócio meio assim. Eu acho relevante. Tem que colocar, porque eles colocam todas as características de todo mundo nesses casos. Nesse caso aqui, é uma mulher que já se identificou como homem até ano passado, depois como não binária, e ela está aí atacando uma igreja evangélica. Por que será? O que será que tem por trás disso? Deve ter alguma motivação. E tem uma. Depois eu fui ver, tem uma briga de custódia dessa filha, da filha deles, aí desse casal. É um rolo que não vem ao caso. Mas duas coisas fundamentais que a notícia deixa de fora. Primeiro, que até ontem ela se identificava como homem trans, né? Então, para mim, é relevante nessa história, ainda mais por se tratar de um ataque a uma igreja, que felizmente ninguém mais morreu, porque tinha dois policiais lá que estavam rezando lá e passaram fogo nessa criatura. Né? Então tem essa. Então essa é a primeira informação. A segunda informação relevante é que no rifle que ela estava usando tinha um bagulho de Free Palestine, um adesivo lá, pô. Tava escrito no rifle, a bandeirinha da Palestina escrito Free Palestine. Vocês não acham que isso é relevante? Pô, eu acho super relevante. Tem que fazer parte da notícia. Por que que não faz parte? Porque estraga a história. Porque pessoas trans são maravilhosas, são pessoas perfeitamente normais da cuca, não tem nada demais, é só uma coisa que a pessoa se sente, nasceu no corpo errado, nenhum transtorno psicológico, e os palestinos também são todos maravilhosos, jamais que alguém faria uma coisa violenta com isso, e aí eles deixam de fora. Agora, vocês imaginam se é o contrário? Se é uma igreja negra, por exemplo, tem várias, que aliás são style pra caralho, aquelas igrejas, aqueles corais negros são muito legais lá. Em uma igreja negra, entra um cara de mullet, um cara branco com aqueles mullet, um rifle com aquela bandeira confederada americana e sai atirando na igreja. Vocês acham que seria o mesmo tipo de notícia? Teoricamente deveria ser, mas não é. Seria uma puta, estamos vivendo a supremacia branca, não sei o que lá, meu Deus do céu, não sei o que. E num caso como esse, abafa o caso. É igual o caso que teve ano passado, que também foi uma pessoa trans que foi lá, entrou numa escola de padre lá americana e matou uma meia dúzia de criança. Lembra? Não lembro, óbvio que vocês não lembram. Só eu falei? Só eu dei essa notícia aqui. Mas foi isso. O trans lá entrou e matou as crianças na escola. Mas não pode repercutir, porque sai da historinha. Mesmo aqui no Brasil, que teve aquele moleque que é meio trans, não binário, não sei que caralho que o moleque era, que deu um tiro na cabeça da menina na escola aqui, cara. Não faz nem 6 meses que teve isso. Mas ninguém repercute esse caso. Porque não podemos estragar os personagens. São pessoas maravilhosas, tudo tem é bom, é tudo totalmente normal, não tem problema nenhum. Segue o jogo, mantém-se o troféu aí para a CNN Brasil. Vamos então, Ofélia, vamos terminar, por favor, com bom humor, que eu já me irritei demais por hoje. Vamos lá com Não Temos Mais Problemas. Feliz em saber que está tudo bem no Brasil, porque eu li essa notícia ontem que dá conta do seguinte, está no UOL. McDonald's é notificado pelo Procon para dar explicações sobre o sumiço do McFish. Aliás, eu comi o McFish já, hein? Eu gostava do McFish, ele sumiu, eu fiquei muito puto porque sumiu. Eu já era puto, porque o McDonald's nunca fazia promoção com o McFish, cara, isso dava raiva. Tem promoção com o Big Mac, tem promoção com o Quarteirão, promoção com todos os lixos. O McFish nunca tinha preço bom, mas eu fiquei com raiva quando saiu. E ele é meio pequeno, hein? Ele é meio pequeno, não dá para comer só um. Voltou agora, felizmente, no primeiro dia que voltou, calhou de eu estar na frente do Mac que eu comprei e realmente sumiu. Né? Tá difícil de comprar o McFish. E aí o Procon, né, zelando por todos nós, pediu pro Mac dar explicações. Então o Procon de São Paulo informou na terça-feira, dia 20 agora, que notificou o McDonald's para que forneça explicações sobre a falta do sanduíche McFish, em meio às reclamações de consumidores que não conseguiram obter o produto. O McDonald's terá até a quinta-feira, dia 22, para encaminhar esclarecimentos sobre as quantidades produzidas e entregues no McFish, além de como o consumidor foi informado sobre a oferta, quais são as razões que levaram ao esgotamento do estoque e se há previsão de restabelecimento do item no cardápio. Procurado pela reportagem, o McDonald's informou que fornecerá os esclarecimentos solicitados dentro do prazo pelo Procon. O Procon ainda pede explicações sobre como a empresa está lidando com os casos dos clientes que não conseguiram retirar o sanduíche, mesmo tendo feito a coisa lá de pré-venda. E também como os consumidores estão sendo atendidos e quais os canais de atendimento disponibilizados, dentre outras informações relevantes para o entendimento da situação. E aí vem o McDonald's, fala lá, não vou ler a resposta do McDonald's, porque não precisa, meu. Meu filho, é que vendeu pra cacete. Vocês não entendem, cara. O Procon não tem mais o que fazer, cara. Não tem um monte de pirâmide pros caras atrás, um monte de picareta. Você abre qualquer rede social, Instagram, Twitter, o Kuai, então, tudo que esses... É um monte de picareta aí, e o Procon não vê. Aí o McDonald's, porque óbvio, o alvo forte, eles vão... Ah, não enche o saco, meu. É simples, não precisa do Mac falar. Eu falo, é que vendeu pra caralho. Porque tinha uma demanda reprimida... Eles realmente... Você acha que eles não querem vender McFish, meu filho? Você acha que o Mac é trouxa? É óbvio que eles querem vender McFish. É que, meu, zoou. Todo mundo quis comprar, não estavam preparados para uma demanda tão grande, tanto que eles não acreditavam no produto, que tiraram de linha um tempo atrás. Só que assim como eu, tem muita gente que curte um McFish de vez em quando. E aí todas essas pessoas... Não é que vai vender assim toda hora, mas a gente ficou com saudade do Sanduba. Então, quando apareceu, nós fomos lá comprar. E estourou de venda. Cara, isso é um negócio básico, cara. Isso acontece com qualquer produto, com ingresso de show, com ingresso de evento de esportivo, com produtos. É normal, cara. Aí vai lá, né? Vai lá o Procon, encheu o saco. Imagina o cara que tem que responder. Eu já ia querer responder uma linha. Vendemos mais do que a gente previa. Ponto. Ah, vocês vão voltar. É óbvio que nós vamos voltar a ter. É óbvio que a gente vai vender, mas a gente precisa ter uma cadeia de suprimentos, filho. Não é assim, que precisa de mais peixe, é um peixe específico. Enfim, é um negócio que qualquer pessoa sabe. Mas a real, cara, é esses caras do Procon, e isso já vem desde a época daquele oclinho lá, o Beca gosta dele, era o promotor que proibiu as torcidas organizadas, o Capês, lembrei o nome dele. É um puta de um Zé Aparecido, desde a época que era das torcidas organizadas. O Beca sabe, ele ia lá naquele mesa redonda do Avalone, do Futebol Debate, toda hora tava lá, puta de um Aparecido, e depois do Procon continua Aparecido. Acontece qualquer coisa, os caras já vão lá encher o saco, cara. Vai trabalhar, meu. Vai fazer coisa com coisa séria. Isso aqui, você desculpa, não ter McFish na loja, se isso aí é um problema, realmente não temos mais problema, o Procon não tem mais nada para cuidar, eu fico feliz, né? Isso aqui me dá um ânimo de a gente estar num país de primeiro mundo. Então, dito isso, chega de pratos quentes. Vamos logo, vamos para a sobremesa. Antes disso, só duas coisas. Primeira, me despedir do Tony. Tony, obrigado pela tua companhia essa semana. E também mandar um beijo para os membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área top, né? É a área, aquela nobreza, aquela oligarquia do podcast, que são as pessoas que contribuem da forma mais sincera, que demonstram o seu amor por esse podcast da forma mais sincera, que é através de dinheiro, né? Que é a forma mais sincera de elogio ao dinheiro e permitem ter essa equipe robusta que compõe aqui as organizações Dono da Verdade. Muito obrigado a vocês, um beijo a todos e agora sim, vamos para as sobremesas, começando com as dicas culturais.
Nós vamos dar dicas.
Hoje eu não vou dar como dica para vocês aqui o filme Anatomia de uma Queda. Mas eu não vou dar como dica, não que seja ruim o filme, muito pelo contrário. Anatomia de uma Queda é excelente. Para mim é nota 100, mas eu não acho que vale a pena dar como dica, porque ou muitos de vocês já viram, ou outros todos aí vocês vão ver uma hora ou outra, que é um filme que está no Oscar, todo mundo falou bem, o filme é ótimo, tá? Então não vale a pena perder tempo com isso, assistam que vale a pena. O que eu vou dar de dica aqui é um filme que eu acho que pouca gente conhece, eu não conhecia, ninguém me comentou desse filme, então eu acho que está meio no ar e eu garimpei para nós, e ele está no Prime Video, né? Fiquei dando uma fuçada lá, vi algumas coisas, falei, pô, esse filme deve ser legal, e de fato o é. O filme se chama Wildflower. Vocês manjam desse filme? Já ouviram falar?
Berê,
Já ouviu falar de Wildflower? Não? Então, Wildflower é um filme gostoso. O Cláudio diria que é um filme saboroso, muito saboroso, que é desse estilo de filmes que é um pouco drama, um pouco comédia, e ele gira ao redor da personagem central, que é uma menina que deve ter uns 16, 17 anos, tá na escola, aquele esqueminha high school americano, os amiguinhos, amiguinhos, umas mina meio chata, uns caras legal, namoradinhos e tal, todo aquele entorno adolescente. Mas o que faz o filme ser diferente é que os pais dela são pessoas com deficiência. Então, a mãe dela, ela tem alguma coisa, algum retardo mental que eu não sei o que é, porque eles não falam lá. E o pai dela era um cara que não tinha nada e ele teve um acidente de carro e ficou meio pancada. Eles são bem funcionais, o pai e a mãe são funcionais, mas é claro que eles têm muitas limitações. Então, isso traz para a personagem central algumas responsabilidades que não são comuns aos adolescentes, né? Porque ela tem todo o lado da escola, que ela tem que performar, tem que fazer, mas ela meio que tem que cuidar mais ou menos dos pais, até porque falta grana em casa, né? Então ela tem que já trampar, tem que cuidar dos pais, tem uma puta responsabilidade. E o que é interessante, e o filme traz essa discussão, é assim, porra, ela também quer ser ela, né? Tipo, ela não foge da responsabilidade, ela tá sempre lá. Mas, porra, meu, a mina é adolescente, ela também quer viver, ela quer fazer as coisas dela. E eu achei que o filme trata com bastante delicadeza desses assuntos. Não vou dar mais spoiler, acho que isso já é suficiente para vocês verem. Mas tem hora que você dá risada, porque tem os avós envolvidos, tem alguns temas que são realmente críticos ali, mas é tudo, acho que leva de uma maneira leve, tem alguns momentos emocionantes. Filme para ver com a família, né? E filme para você ver e possivelmente conversar com alguém que você gosta sobre esse assunto a hora que acabar. A chance de eu gostar desse filme já aumentou muito porque a protagonista, porra, é aquela menininha, a filha do Don Draper, do Mad Men, né? Sabe da série Mad Men? Tem a menininha que é ótima na série. Aliás, adoro Mad Men, né? Top 10 séries aí da história. A menininha lá, ela é justamente a protagonista, então eu já simpatizo com ela desde o Mad Men, eu já gostei. Fora isso, tem uma gata lá, cara, que puta, como é que chama essa menina? Eu não sei o nome dela, mas é uma morena de olho azul que fez a primeira temporada do White Lotus, que ela meio que namora, casou meio que por interesse com o cara, lembra da White Lotus? Essa mina aí, que tem aquela cena no White Lotus, que tem aquelas duas adolescentes chatinhas pra caramba, aí chega essa mina lá, ela só tira o roupão ali na piscina, um puta de um shape, aí dá um mergulho na piscina, as adolescentes ficam com inveja dela. Então, tem essa mina aí, e depois vocês vão ver que tem todo o casting ali, são pessoas que eu já vi em várias outras séries e tal. Cara, eu achei bem legal o filme, então vou repetir aqui, chama Wildflower, ele tá no Prime Video. No Rotten Tomatoes é muito interessante porque os críticos, deu 63% só com os críticos, mal avaliado aqui. O público deu 92%, então eu já fiquei com mais vontade de ver o filme. E eu vou acompanhar o público, dou nota 92% também, mas eu queria ver, eu falei, pô, deixa eu entender, o que o crítico não gostou, cara? Porque é um filme sensível, é um filme que traz pessoas com deficiência que não é comum você ver nos filmes. Pô, eu achei, cara, o que os caras não gostaram? Aí eu fui ver. Né? Eu entrei no detalhe ali dos caras que não gostaram do filme, é porque essa galera trouxa, naná, tudo, estão usando pessoas com deficiência para fazer piadas. É um monte de trouxa que acha que a pessoa com deficiência é um coitadinho que você não pode falar nada do cara. Né? Assiste o filme que você vai ver, não tem desrespeito nenhum com a pessoa de deficiência, muito pelo contrário. Hein? No final, já tem uma mensagem muito legal sobre pessoa com deficiência no começo, a hora que eles se casam, e depois tem no final, que eu não vou revelar, que é a hora que ele está conversando com a filha. A mensagem, muito pelo contrário, cara, é uma mensagem super legal de integração de pessoa fazendo parte da sociedade. Mas esses críticos, eles são tão floquinho de neve que qualquer coisa que tenha um mínimo de coisinha, estão ridicularizando. Não está ridicularizando nada, são trouxas, nanás esses críticos. O filme é um 92 tranquilo. Pode assistir o Wildflower, agora sim, chama a criançada, aumenta o volume e vamos pro Que Porra É Essa?
Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
E na semana passada eu coloquei esse áudio e vou repeti-lo agora. Bota aí. Pois é, recebemos algumas respostas, uma delas é do Pitoli, ele diz que isso aí é um coral de freiras nova-iorquinas interpretando a famosa música do Queen. O Cláudio falou que são os pedreiros na obra, opa, e é no início é o Noé dando aquela mistura de areia, cimento e pedra e depois entra a turma da laje, olha lá o Cláudio chegando. Só que aí o Adrian Pizzi, né? Ele falou aqui, ó, tudo bem? Estou descabaçando no que porra é essa. Boa, Adrien. E ele veio e falou o seguinte, como não sou rebelde, ouço na ordem e sem acelerador, terminei de ouvir somente hoje. Tá vendo? Por isso que eu retirei aquela regra, que é uma regra já demodé, né, de rapidez. O Adrien agora conseguiu participar. Adrian Pizzi, legal, descabaçou aqui e ele mandou com riqueza de detalhes, ó. O áudio é uma banda, um quarteto, na verdade, de pedreiros, três primos e um amigo, da região da Grande Recife, ali de Pernambuco, que utilizam suas ferramentas, pá, talhadeira, marreta e tambor, para fazer um som imitando, nesse caso, a música do Queen, We Will Rock You. Quem grava os vídeos chama-se Dudu. Cara, parabéns pela precisão da resposta. Humilhou o Cláudio, hein? Mas deitou no Cláudio agora, porque o Cláudio falou a mesma coisa. O Cláudio falou que é os pedreiros lá, que é aquele que a gente já viu os vídeos dos caras. Mas o Cláudio foi ali displicente. É, os pedreiros, turma da laje. O Adrian Pizzi, ele mandou detalhadamente, riqueza enorme de detalhes. Infelizmente, não é essa a resposta, tá? Me desculpe, Pizzi, e me desculpe, Cláudio. Não é essa a resposta. O Pitão mandou a resposta dele. Falou, ó, eu vou dar um chute, é um bicudo. É um, sei lá, o que porra está parecendo isso? Parece que pegaram frases de outras músicas que estão cantando, mas montaram para parecer essa música aí, entendeu? Que não é melhor que nenhuma do Gustavo Lima, inclusive essa música aí, mas tudo bem, está parecendo isso. É fanfarrão, né? O Pitão é fanfarrão, não deve nem conhecer a música original do Queen. Ele acha que Gustavo Lima é melhor. Eu vou respeitar o Pitão pela sua participação, Pitão. Mas não é, Pitão. Eu vou falar, cara. Não é que você bateu na trave, mas você estava no caminho certo. Tá? O teu bicudo, ele estava indo mais ou menos no caminho certo, mas saindo meio pro lado do escanteio. Porque, na realidade, infelizmente, a gente não teve acertador. Eu achei lamentável. Eu achei que, pelo menos, o sketch ou o Kalil acertariam isso com o pé nas costas. O que fizeram aí, simplesmente eles embaralharam as partes da música original do Queen. Então uma música típica como essa, os beats da música, ela vai de 4 em 4, né? Então é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Igual o Lucas Fiore, quando o Lucas faz aulas de danças de salão, pouca gente sabe disso, né? Mas o Lucas, para pimentar o relacionamento, para reavivar o casamento, ele faz danças de salão, né, com a esposa dele, salsa, merengue, tchá-tchá-tchá, tem um monte de coisa, mas enfim. Quem faz dança de salão e quem toca qualquer instrumento musical sabe que normalmente, fora valsas e coisas assim, é de 4 em 4, né? E pegaram essa música aí, o que, que eles fizeram? Eles invertem as partes, eles trocam a parte 3 e jogam na parte 1, jogam a parte 1 para o que seria a 3, e o beat 3 para o beat 1, e sai desse jeito. Essa é a explicação técnica. Imaginei que haveria acertador, e infelizmente não houve. Agradeço aos que mandaram as suas respostas, mas na semana passada quem ganhou o Que Porra É Essa foi o Igor Girardi, mas ganhou com maestria, e ele cagou pro prêmio. Basicamente, Igor Girardi cagou e andou para o prêmio, não mandou o seu áudio, não é obrigatório mandar, é um direito, não é um dever, mas eu tenho que reportar aos milhões de ouvintes que o Igor ganhou e cagou pro prêmio, certo? Então vamos para essa semana? Podemos fazer? Tira o acelerador, aumenta um pouquinho o volume, presta atenção e depois vocês me falam que porra é essa?
Eu preciso rodar,
Só mais uma coisinha. Eu tenho uma amiga que ela tem planta maconha em casa e usa. Eu sou moralmente contra esse pecado.
Tá? Não pode, agora, não pode. Pode ter arma. Maconheiro não pode ter arma. Pode
sim. Eu não quero que entre um bandido na casa dela e estupre ela. Você não tem direito
de estupre ela. Não,
você não tem direito de estupre ela. Você não tem direito de estupre ela. Só porque ela usa porra da maconha.
Maconheiro,
você não tem direito de condenar ela à morte.
Calma, Cobb.
Você quer condenar as pessoas à morte. Porque usa uma merda de uma planta.
Peraí,
cara, você é um ditador de merda!
Calma, peraí.
Ditador comunista!
Para de drogar! Você acabou do consumo de droga?
Porra, que desagradável, né? Que som desagradável. Mas fazer o quê? É o dessa semana. E aí? Você sabe que porra é essa? Então, se você souber, manda a sua resposta pra cá. Se não souber, manda um belo de um chute criativo. Se você quiser comentar e ficar no vácuo, se você quiser convidar pessoas legais para o nosso ecossistema, ou se você quiser negativar, botar uma estrelinha ou fazer denúncias, as filiais estão aqui na descrição do episódio, vou repeti-las aqui, youtube.com/odonodaverdade, continua livre, leve e solta, aquela maravilha. Temos também o Twitter, né, onde estamos no _ o dono da verdade. Quem quiser me contatar é por ali que estou. Por quê? Porque já falei e vou repetir. O Instagram pereceu. Instagram pereceu, já não existe mais, não voltará a existir porque eu não gosto dessa rede social. Então ela foi eliminada, estava me atrapalhando também, ela foi deletada. Se alguém quiser, tá lá no... Vai pro... Eu quero promover o Elon Musk, cara. Eu quero ajudar o Elon Musk a ser mais rico. Quem quiser tá lá no Twitter, _ dono da verdade. Instagram não tem mais. E também estamos nos melhores streamings do ramo. E essa semana eu quero ouvir House de novo. É, faz tempo que eu não coloco. Quero botar uma música de House. E é uma música que essa música deve ter uns 20 anos, cara. Acho que é de 2003, final de 2003. Eu adoro essa música. Ela é um House que tem uma pitada dance, porque tem bastante vocal e tal, mas é bem animada, não fez muito sucesso, não é uma música conhecida. Eu comprei num CD, cara, eu comprei em Barcelona esse CD porque eu ouvi na rádio, tem uma rádio lá que toca mais eletrônico e tal, e eu escutei essa música, achei muito boa, nunca ouvi ela em nenhuma balada, acho que só eu gosto da música. Mas eu acho ela legal, ela está na lista, numa das listas do DJ Beto, ela tá no voo, que é aquela hora de curtição, que você tá doidão, com aquele MD gostoso, curtindo as músicas, a hora que a bala dá aquela batida, né, que começa a dar aquelas rangidas nos dentes, manja aquela hora boa da festa, olha, ó, pega a vibe da música, olha que delícia que é isso aqui. Bom, então vambora, um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem e eu vou deixar vocês, já tô deixando vocês com esse belo house, esse belo som de Psych and Sugar Star, Ticket to Ride.
You know, this place is out of control. It's a place where bullies bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day. I tell you now to come inside. Cause you and me, we got a ticket to ride.
shake around, jump and jive, take a trip, live your life. Shake around, jump and jive, take a trip, live your life. Shake around, jump and jive, take a trip, live your life. Shake around, jump and jive, take a trip, live your life.
Is out of control. It's a place where booties bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day. I tell you now to come inside, 'cause you and me, we gotta take it to ride.